Eu quero convidar você a abrir comigo nessa noite naquilo que eu chamo das cartas mais complexas do Novo Testamento. Primeira carta de João, capítulo 4. Abre aí comigo, 1 João, capítulo 4, lá no finzinho da sua Bíblia. Digo isso porque todo leitor da Bíblia tem as suas cartas favoritas e as suas cartas menos favoritas. E essa é uma das cartas menos favoritas que eu tenho. Por quê? Porque quando João escreve essa carta, ele meio que não está se importando com forma ou uma linha de pensamento. Meio que ele tem aquilo que algumas pessoas chamam de... Como é que é? Me esqueci. Meio que o fluxo do pensamento, alguma coisa assim. Que você fala assim, aí você escreve, aí você vai para uma coisa, aí depois você vai, você faz uma salada que para você conseguir entender, você fica assim, ó. Deus, tá difícil. Então, eu tenho dificuldades com essa carta, porque João tem essa coisa. Ele abre uma torneira, ele diz que mole tudo e depois você se vira para entender. Ele não é igual o Paulo, que tem o começo, que tem o meio, que tem o fim, que tem ilustração, ó, aqui aponta para cá. Não, não, ele abre a torneira e diz, agora vocês se virem aí. Mas é óbvio que essa carta é inspirada por Deus e é só uma questão pessoal. Mas que eu olhei para esse texto nessa semana e eu falei assim, Deus, eu acho que isso é importante para nós como igreja, pelo nosso tempo, pela nossa cultura, mas também pela nossa resposta diante de tanta coisa que tem acontecido aí do lado de fora. 1 João, capítulo 4, eu quero ler do verso 7 até o 12, onde o texto diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. E ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Uma pergunta que não é para te condenar, tá? Quem aqui está assistindo Pantanal? É tudo mentiroso esse povo. Só a Patrícia falou assim. Oh, mas essa novela tá muito famosa. Tipo, tá muito na. Ah, eu não tenho tempo. Tá todo mundo em home office quase. Então, essa novela ela tá muito popular aí na internet. Tipo, muita gente tá assistindo e eu nunca parei para assistir. Geralmente a Tuane que fala isso. A gente assiste novela pelos resumos que vai tendo durante a programação da Globo, sabe? Você assiste uma coisa, aí um resuminho, aí você já fala, pô, acho que eu vou ter que assistir essa novela, porque tá um negócio muito interessante, coisa e tal. E sem contar também que a imagem, ela é maravilhosa, né? Essa coisa da a estética, né? Da produção e coisa e tal, é uma coisa... Hã? Hã? O cenário, né, é muito, muito bonito e coisa e tal. Aí tem o nome do pessoal esquisito lá também que tem e tal. Mas essa semana, o Osmar Padro, ele teve uma fala nessa novela que eu parei e falei assim, opa, que é isso? Isso tá vindo da Globo, da novela. E olha só o que que ele falou numa cena. Eu creio que Deus possa estar de fato no meio de nós. E ele não estará em tudo que exista, mas ele estará seguramente em tudo que exista amor. Ó, vou ler de novo para você. Eu creio que Deus possa estar de fato no meio de nós. E ele não estará em tudo que exista, mas ele estará seguramente em tudo que exista amor. E eu fiquei a semana inteira assim, ó. Cara, será que essa frase está certa pelo aquilo que eu acredito, aquilo que eu confesso? E tem uma hora que eu falo assim, não, eu acho que não. Mas tem uma hora que eu falo assim, não, eu acho que sim. Mas talvez a nossa questão aqui, e a minha questão com você, não é de se colocar sobre juiz para dizer o que ele falou, se isso é certo, se é errado, a coisa e tal. Talvez o que me chamou a atenção sobre essa frase é esse elemento que liga amor com Deus. Porque, na verdade, não só a gente tem percebido essa polarização, né, do que a política tem causado e rachado igrejas, rachado famílias, trabalho, toda essa coisa que não é novidade para você. Mas a grande questão é que, se você for perceber, o amor está meio que em pauta. Existe um caminho, alguma coisa assim, da solidariedade, onde eles estão dizendo, ó, gente, não vamos nos matar, e, infelizmente, literalmente, por conta de divisões de opiniões diferentes e coisa e tal. Então, é interessante como eles dizem assim, ora, existe uma relação entre Deus e o amor. Agora, por um outro lado, se o amor é uma coisa que está em pauta, por um outro lado, você tem que concordar comigo que amor é uma questão problemática. Por que que amor é uma questão problemática? Porque é difícil de amar. Mas não é que é difícil de amar os inimigos. É difícil de amar quem você ama. Não sei se você já parou para pensar nisso. O quão rápido eu estava me percebendo nessa semana, se tratando da minha família, o quão rápido eu consigo ser impaciente, irritado, ofensivo, ignorante com gente que eu amo. Então, se eu não consigo desfrutar de um amor com quem eu amo, pô, imagina com quem eu não amo. Aí você já não cabe nem no seu mundo aquela pessoa. Porque quando a gente olha e diz, nós precisamos de amor, mas nós temos problemas em amar, a gente começa a criar umas fugas. Ou a gente diminui o que é a expressão do amor, ou a gente começa a não se interessar por assuntos como esse. Ao passo que a gente começa talvez a dizer assim, não, o que me interessa, eu só vou me jogar naqueles que estão ao meu redor, na minha família, debaixo do meu teto. Porque, assim, o que sair daqui vai ser complicado. E eu constantemente digo para você uma citação do C.S. Lewis, esse gênio que o Josué todo dia me manda uma citação, mas eu gosto, tá, Jô? Que ele diz assim, ó, a partir do momento em que você se torna um cristão, você tem que saber que você vai sofrer, porque você tem um chamado a amar. E amar naturalmente vai te ferir, porque você ama o que te fere. E quando eu olhei para essa carta, quando eu olhei para uma realidade que eu vou só comentar brevemente com você nesse momento, porque é uma realidade do nosso contexto, não da nossa igreja como denominação, mas uma realidade que talvez você tenha visto ou não, que foi uma nota que a Igreja Presbiteriana do Brasil lançou sobre uma discussão entre esquerda e direita, mas, no caso, a esquerda, dizendo praticamente assim, ó, isso aqui é muito polêmico, então preste muita atenção. Eles vão se reunir num sínodo, numa reunião com gigantes, onde eles vão dizer ou decidir o seguinte, uma pessoa, possivelmente, não pode ser cristã e votar num partido de esquerda que sustenta algumas vertentes que são contra o cristianismo. Ponto, é isso. Não é da nossa denominação, mas, de certa forma, vai interagir com a nossa tradição presbiteriana reformada. E o que que isso está causando? Uma grande confusão que talvez não vai chegar em você, não vai chegar em mim, mas que talvez vai criar lá para frente, e eu não sou profeta, mas um grande racha na igreja. Porque os caras agora estão dizendo ou querendo tratar de algumas coisas que eu não sei se esse é o caminho melhor. Isso, então, está acabando por gerar uma grande discussão e já está acontecendo uma grande ruptura dentro de todas as igrejas presbiterianas. Rodrigo, sério, seríssimo. E quando a gente olha para essa carta, esse texto, nesse momento, nessa questão da nossa história, eu olhei para esse texto e eu falei assim, cara, eu acho que isso daqui tem alguma coisa para a gente nessa noite. Porque quando o João escreve essa carta, particularmente o capítulo 4, o apóstolo João, ele está expressando para a gente o que é o amor. Mas ele coloca o amor de duas formas. Primeiro ele diz o que é amar, ou ele coloca assim, como é a prática do amor. Mas ele também vai nos dizer a evidência do amor, porque você ouviu o texto falando, ó, se você ama a Deus, você vai amar o seu próximo. Se você não ama o seu próximo, desculpa, mas você não ama a Deus. Então o texto é muito incisivo. Ele é muito claro de dizer, não existe essa coisa de que eu amo a Deus, mas eu não amo o meu próximo. E nada mais, nada menos do que essa é a terceira vez que João está falando sobre amor nessa pequeníssima carta. E por que ele está preocupado com isso? Porque o João é o tipo de cara que fala assim, a gente precisa sentir mais coisas dentro da igreja? Será que João é um cara meio sentimentalista? Não. Porque quando João escreve essa carta para essa igreja, ou esse conjunto de igrejas aqui, tinha um problema muito sério acontecendo aqui. Alguns mestres começaram a entrar na igreja, algumas pessoas começaram a ouvir, que eles fizeram uma espécie de um negócio tipo assim, ó, vê se você já ouviu isso, ou se isso faz sentido para você. Eles começaram a criar uma ruptura entre o que é espiritual e o que é material. Eles diziam assim, ó, o que importa para a gente é o que é espiritual, o que não se toca, o que não se pega, o que não se vê. Isso é o que importa. O que se pega, o que se vê, o que se toca, o material, o nosso corpo, tudo isso daqui não é nada. O foco tem que estar aqui no espiritual, porque o espírito é bom, mas a matéria, isso aqui é mal. E isso tem um problema muito sério. Porque primeiro eles começaram então a olhar e dizer assim, não, quando Jesus veio aqui na Terra, Jesus não veio com esse corpo, porque esse corpo é mau, é ruim. Mas ele veio com um corpo aparente. É como se Jesus fosse um fantasma. Eles sustentavam isso. E isso deu muita dor de cabeça para a igreja lá no começo. Mas tem uma segunda coisa que esse pensamento se desdobra. Ora, se a matéria é ruim, se a gente é ruim, pó, matéria, tudo que toca é ruim, você pode viver de qualquer jeito. Porque o que interessa é o seu espiritual com Deus. Então eles começaram a viver de qualquer jeito. Porque o que interessa é aquilo que não toca. É quase como se dissesse assim, o que importa é a minha relação com Deus. Não, mas e o corpo? E a vida santa? E buscar? E querer? Não. Isso aqui a gente tem que só suportar. O que importa é o espiritual. Mas tem uma terceira dobra que acontece dentro dessa imagem que João retrata aqui, que eles começaram a olhar e dizer assim, tem gente aí fora pedindo comida, precisando de ajuda. E aí, o que essa igreja começou a dizer? Não. Traz para dentro, mas diz assim, aqui a gente só vai cantar, só vai ouvir, porque o que importa é o espiritual. O físico não precisa, pode mandar embora com fome, porque o que importa é a gente estar orando por ela. É quase como o Tiago dizendo lá, ó, se você traz o seu irmão para a igreja, que está nu, com fome, você fala, deixa eu orar por você, ele fala, sua religião é vã. Porque não adianta nada você orar e você não dar uma roupa e uma comida para ele. Então essas coisas funcionam juntas. Então quando João escreve essa primeira carta, João, ele tem em mente três testes, e isso aqui é muito forte. Testes para dizer assim, ó, vamos ver se você pertence a Cristo ou não. O primeiro teste que ele faz é o teste de uma vida moral. Ele fala assim, ó, se você não está buscando uma vida santa, desculpa, você se perdeu. O segundo teste que ele diz é o teste doutrinário. Ele fala, ó, se você não acredita que Jesus veio em carne e tudo mais, você se perdeu. Você criou essa dicotomização entre a matéria e o espírito, e a gente sabe que essas duas coisas estão de mãos dadas, como já eu vou te mostrar. E o terceiro teste que João faz é o teste social. Se você não ama, desculpa, você não entendeu. E quando a gente olha para esse nosso capítulo, é fantástico perceber, abre aí comigo se você já fechou, porque do verso 1 ao 6, o João ele vai falar sobre Jesus. E ele fala sobre a pessoa de Jesus, e ele começa dizendo assim, ó, meus irmãos, meus amados, não creiam ou não aceitem qualquer espírito. Olha só que coisa interessante. Num tempo como o nosso, que a gente é rodeado de mestres, de opiniões, de tudo aquilo que está ali numa enxurrada de coisas, de conteúdo sendo criado para você, para mim, tudo a um clique de cada um de nós, ele diz, ó, não aceitem qualquer coisa, não. Muito pelo contrário, examinem. Isso aqui é tão maravilhoso. Coloquem à prova. Veja se aquilo é bom para você. Mas com que fator examinar? E ele diz, todo Espírito de Deus professa Jesus. Se está numa igreja, se é um pastor, se é um que quer que seja, mas não professa Jesus, pula fora, porque aí já não vai rolar. Mas ele continua. Mas eu fico feliz porque vocês venceram todos esses falsos profetas. Não apenas vocês venceram, mas vocês nos ouvem. E ao nos ouvir, vocês estão dizendo ou demonstrando que o Espírito Santo habita em vocês. Ou seja, ó, eu já começo com isso aqui, porque isso aqui é maravilhoso. O João, ele já começa nessa carta fazendo o seguinte. Ó, a primeira parte é, deixa eu te dizer ou apresentar para você o que seria um capítulo de um livro de teologia. Alguém tem um livro de teologia em casa? Se você tem um livro de teologia em casa, geralmente é um livro dessa grossura, e você fala e diz assim, hã? Sério? Porque o livro de teologia, ele vai tratar de temas assim, verdade, Jesus, encarnação e coisa e tal. E a primeira coisa que João já abre nesse capítulo, que eu quero que você perceba o quão maravilhoso ele é, ele começa falando sobre Jesus, a pessoa de Jesus. Mas no segundo momento, que é o texto que a gente leu, ele começa falando sobre o amor. E por que, que eu estou chamando a sua atenção para isso? Porque não adianta de nada você ter uma confissão sobre quem é Jesus, se você não demonstra amor. Não dá para essas coisas viverem separadas. Não dá para você chegar e cantar e dizer tanta coisa para Deus, mas você olha para baixo e fala assim, não suporta aquele ali. Não suporta aquela lá. E a gente vai vivendo essa dicotomia. Oh, meu Deus, essa palavra vai ter que sair até o final. Essa dicotomização, ou essa separação. A gente tem essa tendência natural, de que a gente às vezes acha que a nossa relação com Deus, ela é meramente vertical. Eu canto, eu oro, eu falo, até porque é mais fácil fazer tudo isso de uma maneira invisível. Mas e o vertical? E o horizontal, na verdade? E aquilo que está ao nosso redor? Por isso que eu quero chamar a sua atenção, para a gente entrar nesse texto e considerar algumas coisas nessa noite, que o João olha para mim, para você nessa noite e diz assim, o amor será um grande teste para saber se você é um filho ou uma filha de Deus nessa noite. O amor que eu vou escrever para vocês será esse teste para você se encontrar, se perceber, para você saber quem você é de verdade. E aí, deixa eu abrir de novo com você. Olha lá, verso 7. Veja só como o texto começa, amados. E esse texto de João, esses livros que João tem, por diversas vezes João se refere àqueles que ele escreve como amados. E o amados aqui não é porque João está sendo buscando uma forma de abrir o coração deles, de tocar o coração deles. Na verdade, João começa escrevendo sobre amados, se referindo a eles como amados, porque eles foram alcançados pelo amor de Deus. Não é só por uma emoção. É porque ele está dizendo, ó, amados, aqueles que foram amados por Deus, amemo-nos uns aos outros. Nos dediquemos uns aos outros. Sirvamos, sejamos uns com os outros. Por quê? E aí, olha só como o nosso texto vai se desenrolando. Pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus. Deixa eu dizer de novo essa expressão para você. Aquele que ama é nascido de Deus. Nascido é alguém que foi gerado. Alguém que foi renascido de uma condição. Aquele que nasceu de Deus, ele não tem a opção de não ser uma pessoa que transborda de amor. Aquele que nasceu de Deus, ele não consegue ser uma pessoa que tudo que ele faz é regado por isso que João está chamando de amor. Mas ele vai além. Olha o verso 9. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não que em nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Olha só que coisa linda que a gente tem aqui. Ah, João, mas por quê? Por que você é incisivo em dizer que a gente tem que amar naturalmente? Porque nós nascemos desse amor. João diz, eu vou te dar um exemplo muito simples. Por mais que os profetas, as músicas, existe quase uma conformidade de que ninguém consegue definir o que é amor. Poemas falam sobre isso. Você não consegue definir. Você não consegue. Você só consegue expressar. Mas você não consegue dizer o que é o amor. E o João diz assim, eu consigo. Deixa eu dizer para você o que é amor. Pense na obra da cruz sobre a sua vida. Lembre-se da ação redenção de Deus. Lembre-se o que Deus fez na tua direção. Ao ponto que o João, ele usa essa palavrinha aqui, essa palavrinha que a gente ouve, a gente treme, né? Porque ele enviou seu filho para que pudéssemos viver tal, foi assim que manifestou, peraí, enviou seu filho como propiciação. E aí você fala assim, não, mas que é isso? O que é propiciação? A gente não usa essa palavra, a gente não tem esse termo no nosso dia a dia. Você tem que voltar lá no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, você tinha um objeto chamado a Arca do Senhor. Era a representação de onde Deus habitava. E a Arca do Senhor, que era uma arca de sangue, era uma arca de ouro, com anjos em cima, uma coisa assim maravilhosa e bela e coisa e tal, era a representação de Deus. E ninguém podia chegar perto dela. Porque chegou perto, em pecado, tocou nela, vários exemplos na Bíblia de gente que morreu e coisa e tal. Quando um sacerdote, que era aquele que fazia esse movimento entre Deus e o homem, ele oferecia um sacrifício de um animal, e esse animal, então, ele representava aquele que estava se achegando diante de Deus ou diante da arca. E essa arca tinha uma tampa. Essa tampa era conhecida como o lugar da propiciação. Porque o sacerdote pegava o sangue do animal e derramava sobre a tampa, sobre esse lugar da propiciação, para que Deus não se indignasse com ele, não se indignasse com o povo. Ou seja, a propiciação é esse elemento, é esse animal ou esse sangue que é derramado sobre a presença de Deus para que a ira de Deus não se acenda contra nós. Então, olha só o que a gente tem aqui. Um Deus irado. Um Deus irado, que olha para a gente com grande ira por conta de quem somos, por conta do nosso pecado, por conta do nosso DNA de sermos quem somos. Mas, ao mesmo tempo, é um Deus que diz, mas a minha graça prevalece sobre quem vocês são. Porque eu envio o meu filho como propiciação, como o animal que foi morto, o cordeiro morto, com o seu sangue derramado diante da minha presença, para que vocês pudessem se achegar a mim. Ora, deixa eu colocar para ver se você está entendendo aonde a gente quer chegar e aonde João quer chegar. A redenção do sacrifício da cruz é o que define a nossa expressão de amor. Não é se você gosta ou não daquele e daquela, não é se você tem tempo ou não, não se trata disso. Se trata de você olhar o sacrifício voluntário da cruz e dizer, não tem como eu ser indiferente se Deus foi tão pessoal comigo me trazendo a salvação. Não tem como eu não expressar um amor pautado num sacrifício voluntário, se Cristo foi o voluntário e se sacrificou em meu favor. Então, o que João está fazendo é, deixa eu colocar para você o que é o amor. é Cristo morrendo no seu lugar. Mesmo você ainda sendo pecador. E aí eu te pergunto, como é que a gente pode não expressar amor com aqueles que não merecem, se nenhum de nós aqui merecia o amor de Deus? É um chamado ao desconforto. É isso que você e eu temos nessa noite. E quando eu estudava, lia isso durante essa semana, a única coisa que eu falei é assim: Deus, perceba a minha carência, perceba a consciência que eu estou tendo e eu preciso da tua graça. Porque, Deus, se eu não consigo nem demonstrar amor para aqueles que estão debaixo do meu teto, como é que eu vou demonstrar amor para aqueles que falam contra mim? Como que eu consigo expressar amor vivendo numa cultura, numa realidade aonde eu desejo, eu sonho, eu manipulo para que todos os amores que estão ao meu redor sejam confortáveis ao meu bel prazer? Para que todos os amores que estão aqui ao meu redor se encaixem na minha agenda, no meu jeito, que não desafiem a minha vida, que não vão além das fronteiras. Sabe, se você for muito sincero, você sabe que essa é a nossa realidade. A gente tenta fazer com que tudo ao nosso redor se encaixe perfeitamente para a gente conseguir amar. Mas a grande realidade é que num certo momento você vai perceber que não. Nem tudo vai se encaixar ou se tornar propício para você amar. Porque quem ama pautado por aquilo que é confortável é a nossa cultura. Porque qualquer coisa que fuja e que exija um amor desconfortável, você descarta. Separe e case de novo. Faça filhos melhores, tenha relacionamentos melhores, joga fora. Mas a cruz, ela diz não. Não se trata de descartar. Se trata de amar aquilo que não merece ser amado. E aí você já parou para pensar o quanto que Jesus foi ridicularizado dentro desse amor perfeito por cada um de nós? Já parou para pensar as gotas de sangue, os pregos? Um Jesus pendurado, um Jesus exposto, abandonado por mim e por você. Os discípulos depois da crucificação perdidos. Mas você já parou para pensar o que, que você e eu fazemos ao longo dessa semana e o quanto nós menosprezamos esse sacrifício da cruz, fazendo um monte de bobagem ao nosso bel prazer que faz mal para nós? E Cristo olhando e dizendo, sério, eu vou ter que voltar para a cruz mais uma vez? Graças a Deus que o sacrifício da cruz ele é definitivo. Porque se fosse depender da gente, talvez Jesus tivesse que morrer de novo. Porque a gente está tão longe dessa experiência tão real, de ter um amor de Deus experimentado de uma maneira tão impactante, que isso vai transformar a nossa maneira de ser. Por isso que o amor ama aquilo que não merece. E esse é o primeiro chamado que a gente tem aqui nessa noite. Olhe para o amor, para a expressão. Da maneira como você pensar em amor, seja em acolher. Eu sempre penso em amor, eu penso em acolhimento. Na sua expressão de abraçar, de cuidar, de olhar. Às vezes um olhar já demonstra amor. Mas seja como for, saiba que você não tem controle, mas que você só vai conseguir experimentá-lo quando olhar sobre o olhar do que Cristo fez por você, que você também não merecia e Ele te amou. Então, ó, tá cheio de gente aqui. Na verdade, tá todo mundo aqui, tá? Ninguém daqui merece ser amado. Inclusive, esse que vos fala. Mas a cruz sempre diz assim, é verdade, mas eu vou tentar. Vou tentar te suportar mais uma vez, meu irmão, minha irmã. Mas olha a segunda coisa aí no nosso texto, verso 11. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. E mais uma vez ele tá reforçando, ó. Vocês precisam entender isso. Só que tem uma coisa que a gente, às vezes, passa batido, e eu acho que isso é muito interessante a gente considerar rapidinho nessa noite. Por exemplo, volta a tua Bíblia lá em Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Quem está escrevendo essa carta, como o próprio nome sugere, é João. E João é conhecido como o apóstolo do amor. Mas não se engane, não. Porque o apóstolo do amor já teve um momento que ele era bem complicado também. E olha só, o verso, o capítulo 9, o verso 51, o texto vai dizer assim: aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo eles, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos, mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. E ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Cara, eu amo esse texto, porque aqui sou eu. Isso daqui sou eu. Se eu pudesse fazer o fogo do céu, na verdade, não existia mais nada em São Paulo. Mas isso daqui é maravilhoso, porque eu falo assim: Deus, ó, filho do trovão, sou eu. E olha só, verso 55, mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E quanto discurso de igreja que é só para destruir a vida dos homens e nunca para produzir salvação. E foram para outro povoado. Olha só que coisa fantástica. João aprendeu. João olha e diz assim: ó, já teve um tempo que eu fui conhecido como filho do trovão. Porque se pudesse chamar fogo do céu para matar tudo aquilo que batia de frente com o meu ritmo do que é amável ou não, eu mandaria. Mas nessa carta, o João olha e diz assim: é por isso que você e eu precisamos experimentar o amor. Só que quando o João escreve esse texto aqui, esse texto que a gente leu no verso de número 11, veja só uma palavrinha que talvez possa causar uma certa angústia no teu coração. Porque ele diz assim: amados, estou lendo de novo, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Quando você olha para essa palavra devemos, isso aqui começa, eu começo a ficar assim: ixi. Tudo que parece que brota de uma coisa onde Deus diz assim, ó, vai, faça, a gente já fica: ixi. Só que essa palavrinha, numa leitura rasa, parece que é uma obrigação moral. É como se Deus estivesse num trono, dizendo assim: igreja, ame. Aí você fala assim, tipo, amor não dá para você obrigar. Só que essa palavrinha, devemos, é uma palavra que está relacionada com design. É uma palavrinha que está relacionada com criado, com projetado. O que que o João está dizendo? Pense no seguinte: você e eu fomos projetados para amar. Por isso que ele disse no começo: aquele que ama é nascido de Deus. Nascido de Deus por quê? Porque você foi projetado. Você foi desenhado, você foi criado para amar. E aqui que eu acho que começa a entrar um outro lado da nossa culpa. Talvez você já deva ter ouvido falar sobre o pecado da omissão. Quando você e eu deixamos de fazer aquilo que deveria ser feito. E aí eu fiquei pensando nessa semana, né? O que é projetado na nossa criação? Por exemplo, o pássaro, ele foi projetado para voar. O mel, ele foi projetado para adoçar. A noite foi projetada para ser escura. O sol foi projetado para ser brilhante. Os peixes, para nadar. Tudo foi projetado para um propósito particular. E olha só o que a gente tem aqui diante de nós. Você e eu fomos projetados para amar. Amém, porque não é você. Porque não é fácil. Olha só, quando o Paulo escreve a 1 Timóteo, capítulo 1, verso 5, o objetivo da nossa instrução é o amor de um coração puro. Uma boa consciência e uma fé sincera. Por que que ele escreve? Porque ele sabe que é difícil. Amém, Deus, a gente sabe o que tem que fazer. Mas na vida prática é ruim. O que que o Paulo escreve no capítulo 5 de Romanos, verso 5? O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo derramado. E esse derramado aqui não é uma coisa assim, não é um Deus singelo. Não é um... Rodrigo, ó, eu vou derramar uma gotinha assim só do amor do Espírito Santo sobre você. Eu quero que você imagine uma correnteza ou uma cascata, uma coisa assim que é pleno, é total, não dá espaço para outra coisa. É isso que Paulo está dizendo. E tudo isso está ligado a uma simples verdade que eu estou compartilhando com você nesse momento. A razão de você estar com vida e fôlego nesse momento é porque você foi programado para ser um ser humano que ama. E o contrário disso é não amar. Então, não amar, não se entregar ou não acolher aquele que está ao seu redor, não é um problema médico. Não é um problema de saúde. Não é um problema cultural. O pessoal do Sul não sabe amar. Já ouvi direto isso daí. Experimento e luto isso aí constantemente na minha vida. Não amar é um problema espiritual. Não, tem algumas coisas que ajudam, que contribuem. Mas no grosso, na raiz, se você foi projetado para amar, mas você não consegue desfrutar desse amor... Tem algum problema aí. Tem alguma coisa errada. Então, já parou para pensar o quanto que você e eu, ao longo da semana, às vezes, somos como um pássaro que quer nadar? Caminhando contrário àquilo que Deus está fazendo no nosso coração? Ao invés de dar doce, amargamos... Ao invés de sermos como uma noite que escurece, damos luz, quando é para brilhar, a gente escurece. O quantos de nós, nessa noite, podem muitas vezes estar se encontrando num antipropósito existencial? Porque o Senhor nos projetou para ser uma coisa, mas a gente está lutando para ser o contrário daquilo. É por isso que João está escrevendo. Porque a cultura de João dizia, não tem problema você ser um pássaro e querer nadar. Embora tenha uns pássaros que pegam peixe, assim, um negócio muito louco, mas não cabe agora nesse momento. E a nossa cultura também diz isso, não tem problema você ser um peixe e você querer voar. Mas para João tem. Porque quando Deus nos cria com um propósito, Ele nos cria para a gente ser aquilo que nós precisamos ser. E João está olhando para a gente dizendo, seja um instrumento do amor de Deus. Porque você foi criado para isso. E não só criado, Deus dá um tapinha na bundinha da gente e fala assim, pode ir. Ele formou tudo para a gente ser. Ele nos deu tudo para a gente ser isso. Eu também tenho que entrar por esse caminho e dizer assim, às vezes, grande parte das nossas angústias como igreja, porque a gente às vezes tem um mês de igreja ou anos e anos de igreja. Talvez seja, muitas vezes, uma angústia que a gente olha e se sente desmotivado. E, às vezes, é por causa disso. A gente está querendo viver um outro propósito e não um propósito que Deus criou nesse design inteligente sobre quem somos, para sermos aquilo que precisa ser. E, às vezes, você também está tentando viver um outro propósito dentro do teu casamento, da família, das amizades, da igreja, da vizinhança. E aí a coisa não desenrola. Porque não existe nada pior do que você ver um peixe tentando voar. E pode ser que por alguns segundos ele consiga não voar, tá? Mas ele consiga ficar fora da água. Mas daqui a pouco não vai dar certo. Então consegue ver o quanto que esse texto é forte para a gente nessa noite? Mas deixa eu te mostrar uma última coisa que eu vi aqui. E que eu falei assim, sério, João, você vai entrar nisso? E João falou, vou. Olha o verso 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor está aperfeiçoado em nós. Se você conhece um pouquinho a sua Bíblia, você vai ver que lá em Gênesis 1, 26, quando Deus está criando todas as coisas pela ordem da sua palavra, mas em Gênesis 1, 26, você tem, aliás, aquilo que a gente às vezes não percebe, mas é uma trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivendo uma harmonia relacional perfeita, mas isso aí vai para um outro momento da nossa discussão. E ele diz assim, façamos o homem. Façamos o quê? O homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós, todos nós, fomos criados ou somos criados à imagem de Deus. Essa palavrinha imagem é uma palavrinha que tem a ver com esculpir, moldar, replicar e formar. Quando Paulo escreve a 1 Coríntios 11:7, ele diz assim, o homem é a imagem e a glória de Deus. Todo homem, ele é a imagem de Deus. E essa é uma base da nossa igreja. Por que que a gente serve todo mundo que chega para a gente? Porque independente de estar na igreja ou não, de ter outras religiões, o que quer que seja, todos nós somos a imagem de Deus. Então, quando você trata com aquele que está ali diante de você, ele é a imagem de Deus. Então, respeito mútuo, acolhimento total. Mas o que eu acho interessante sobre o nosso texto é que o texto começa dizendo assim, João começa falando para a gente, ó, ninguém vê Deus, ninguém enxerga Deus. E existe um ponto importante, porque se ninguém jamais viu a Deus, e olha só, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. O que que João está dizendo aqui? Ninguém viu a Deus. Mas quando nós somos o que devemos ser e encarnamos esse amor de Deus, as pessoas enxergam a Deus. A imagem de Deus fomos criados, mas o pecado vem e embaça essa imagem. Agora, nascendo de novo, sendo uma nova criatura, com um novo propósito, as pessoas podem olhar para nós e dizer, eu olho para você e eu vejo a Deus. Olha só o que a gente tem diante de nós, igreja. O João dizendo, quando nós olhamos para a igreja, nós podemos ver a Deus. Só que aí eu te pergunto, quando você olha para a igreja, você vê Deus? Sendo muito sincero com vocês, com o pé no chão, geralmente quando eu olho para a igreja, não para a nossa igreja, mas para a igreja num total, eu não vejo filhos do amor, não. Geralmente eu vejo filho do trovão, que se pudesse, e muitos podem, muitos acham que podem, mataria todo mundo. E olha só o que João está dizendo. Quando você e eu encarnamos esse amor de Deus, Deus se torna real através de quem somos. E é por isso que Deus detesta tanta idolatria. Por que que Deus detesta idolatria? Porque não é para o homem criar escultura nenhuma sobre quem é Deus. Porque ele é o próprio movimento de Deus, pisando num mundo caótico, no império das trevas, para trazer luz num mundo tão conturbado, tão dividido, num mundo tão separado dessa coisa espiritual e matéria. Vamos só se preocupar com o que é espiritual como igreja, e João coloca o pé no chão e diz não. Porque a imagem de Deus, o mover de Deus acontece nisso daqui, nas nossas atitudes, nas nossas ações, em quem somos. Por isso, João 13,35, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos. Por quê? Pelo amor que vocês têm uns pelos outros. João 17,21, Pai, eu oro para que esses sejam um como nós somos um, para que o mundo saiba que você me enviou. Ó, eu te dei muita informação nessa noite, mas eu quero que você grave pelo menos essa informação. O que deve fazer a nossa igreja ser uma comunidade que acredita verdadeiramente no Evangelho e que mostra que acredita é sermos uma comunidade de amor. E você sabe que eu pensava muito nisso nessa semana? Porque talvez não exista um movimento mais radical de uma marca de igreja do que amor. Porque é muito fácil ter várias coisas e fazer várias coisas. Mas amar, ninguém consegue produzir. Só o próprio Deus. Então, entregar-se a esse amor é muito mais do que falar, do que fazer, é tornar o Evangelho real. E a última coisa que eu te digo nessa noite é que quando eu falo sobre amor, e eu já disse para você, você pode definir a expressão dele como for, talvez o que a gente mais precise nessa noite, ou a partir dessa noite, porque você e eu vivemos inúmeros dilemas. A gente às vezes se preocupa tanto com a nossa família, e a nossa família porque é fantástico conforme você vai vivendo a experiência da família, você vai experimentando tensões, que eu já preguei um monte de vezes aqui, e que eu falava sem saber, eu fazia ideia do que estava falando, porque hoje eu olho e digo, cara, eu já falei isso e agora eu estou vivendo isso, experimentando isso. E a gente às vezes fica, Deus, o que, que eu faço? Para que lado eu vou? O que, que eu faço? Será que eu começo a fazer um culto na minha casa, para minha família e coisa e tal? Eu quero te dizer uma única palavra nessa noite. Experimente amar. Experimente amar aqueles que estão ali junto de você. Porque se você for uma expressão desse amor, se eu for uma expressão desse amor, eu tenho certeza absoluta que o próprio Deus estará ali. Como diz o Pantanal, eu creio que Deus possa estar de fato no meio de nós. E Ele não estará em tudo que exista. E eu digo, não, Ele está sim. Mas Ele seguramente está aonde existe o amor. Então parece uma mensagem meio aberta, meio que você poderia ouvir fora de uma igreja, mas não. Sabe por quê? Porque o assunto amor não é um tópico dentro da igreja. Quando João estava no finalzinho da vida dele, e ele era carregado para a igreja, para o culto, algumas pessoas chegaram para ele e disseram, João, nos dá uma última palavra, porque senão já você vai morrer, e você é o último dos apóstolos e tal, e a gente precisa saber o que você quer deixar para a gente. Adivinha o que João falou? Amados, vamos amar uns aos outros. Por isso que João deixou de ser o filho do trovão para ser o filho do amor. E é por isso que esse sermão nada mais é um convite para você sair dessa condição de filho do trovão, para ser um filho do amor, encarnar essa experiência do amor. Eu estava pensando, o que, que a gente precisa para amar? Precisa de disposição, compromisso, sacrifício, perdão, paciência, mas a última e única coisa que eu quero que você pense é, você precisa encarnar o amor. E a partir do momento em que você encarna esse amor, e você reconhece a cruz, o que ela fez, quem você era, quem você é, não tem como você ser diferente do que João está escrevendo aqui para mim e para você nessa noite. Por isso que quando a gente olha para a cruz, a gente geralmente sempre fala sobre perdão. Mas hoje eu quero dizer para você que a cruz não é apenas sobre perdão. A cruz também é sobre aprender a amar. E é isso que faz com que a gente possa ser tão diferente de todas as outras religiões. Porque nós estamos aqui reconhecendo quem somos na nossa particularidade. Mas o tempo dizendo, Deus, obrigado por tamanho amor. E agora, na minha carência, na minha fome, no meu desespero, que eu possa ter a experiência desse verdadeiro amor. Porque se Jesus teve a ousadia de do lado de Jesus falar assim, Senhor, quer que a gente mande fogo do céu? Você pode ter certeza também que esse Jesus não está distante de cada um de nós, mas que está sempre pronto a tratar o nosso coração. Mas uma última coisa, por favor, não durma, não se perca, que eu quero dizer para você de uma maneira bem voltada para o nosso contexto e por aquilo que nós passaremos, no meio de tanta discussão, no meio de tanta disputa teológica, opinião política, toda essa coisa que girava em torno de João, que gira em nosso entorno, você percebeu qual é a resposta de João? João não escreveu dizendo uma carta assim, ó, comprem os melhores livros de teologia e discutam com eles. Ó, sei lá, no nosso tempo, faça post revoltado, revoltada. O que que João diz? Ame. Essa sempre será a nossa resposta. Não vou dizer que essa sempre será a nossa arma, mas se tratando de combater o tanto de porcaria que a gente está sofrendo, que essa seja o único instrumento de resposta que você e eu podemos ter.